Vamos agora falar sobre riscos dos dentes provisórios de resina feitos em casa, uma tendência que vem tomando conta das redes sociais e que traz consigo alguns riscos. E para tentar inibir esses riscos e passar orientações corretas e adequadas para você, convidamos a doutora Juliana Delbin, especialista, mestre, doutor e pós-doutor em prótese dentária, também professora universitária do curso da Univel, que vai nos trazer essas orientações e nos alertar dos riscos dessa tendência que vem aparecendo nas redes sociais. Doutora Juliana, obrigado por ter aceito o convite da CBN, seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos, nós que agradecemos pela oportunidade.
Lembrando que você, ouvinte, pode interagir com a nossa programação pelo 459-9137-7533. Doutora Juliana, quem acompanha, quem está mais envolvido nas redes sociais, principalmente a rede social TikTok, tem observado algumas postagens relacionadas a supostas facetas de resinas feitas em casas, dentes provisórios, e profissionais da saúde, sobretudo aqueles ligados à saúde bucal, estão alertando para esse perigo de usar esses implantes, implantes falsos, implantes feitos em casa, a partir de materiais, de produtos que são facilmente encontrados na internet, em plataformas de vendas, sobretudo aquelas mais famosas. Quais são os riscos de se fazer esse tipo de procedimento em casa, sem nenhum acompanhamento médico, sem nenhum equipamento adequado e, principalmente, usando materiais que nem fazem parte da saúde bucal?
É, Marcelo, isso é muito grave. Primeiro porque é um material que a gente não sabe a procedência, né? Então, a gente sempre diz, como profissional da saúde, que a cavidade oral é uma porta de entrada para coisas boas, né? Como os alimentos, mas também para coisas ruins. Então, tudo que você inserir na cavidade bucal que não tenha nenhuma segurança em relação à composição desse material, pode ter um agente tóxico, pode ter um agente que cause uma alergia, né? Tudo isso pode estar colocando em risco a vida desse paciente, porque não se sabe a procedência, se não tem aprovação pela Anvisa, por órgãos de odontologia. Então, esse risco é muito grande. E, além disso, um outro grande problema é que, se o paciente vem enfrentando uma ausência dentária, é porque algo aconteceu naquele elemento natural. Uma fratura, uma infecção, algo para que ele tenha perdido esse dente. E se ele não solucionar a causa desse problema, simplesmente colocar um dente provisório por questões estéticas, a infecção ainda está lá, a inflamação ainda está lá. E colocando esse provisório sobre aquele dente, aquela raiz que fraturou, que está infeccionada, ele, na verdade, está colocando em risco a saúde do corpo como um todo. Porque muitas vezes ele pode acabar fechando aquele espaço com um dente esteticamente para ele satisfatório, mas a infecção ainda está presente. Então, esse risco é ainda maior do que do próprio uso do material, porque essa infecção ela pode circular por todo o corpo e causar outros problemas.
Nos vídeos que circulam nas redes sociais, até pude assistir algum desses vídeos, os adeptos estão usando um material de bolinhas de resina moldáveis, o que acaba induzindo até mesmo a pessoa que está consumindo aquele vídeo ao erro, porque associam a palavra resina com o mesmo material, que também tem esse nome, nos consultórios odontológicos. E como você já bem alertou, a procedência é o problema, porque, claro, uma resina que você encontra, esse material que está no consultório odontológico, você sabe que vem de uma procedência adequada e aprovada pela Anvisa. Mas essas que são vendidas em sites estão custando em torno de 10 a 20 reais, um preço muito acessível, que imagino que seja até por isso que chama a atenção. Realmente não tem procedência e sabe-se lá se realmente é resina, pode até ser um outro material similar.
Sim. É, o apelo do marketing, né, é realmente colocar nesse material um nome semelhante ao que o paciente escuta do profissional da saúde. Mas eu fico pensando, né, o paciente que procura essa alternativa deve pensar, poxa, se fosse tão bom mesmo, a um custo tão baixo, o meu dentista estaria usando esse material, não é mesmo? Que seria redução de custo para o profissional também. Então, na verdade, tudo que nós temos de uso em odontologia, eles passam por experimentos durante anos dentro de uma empresa, são testados, né, de várias formas, para que possa ser colocado com segurança na cavidade oral. O que as pessoas têm que pensar também? Que esse material, se ele é para um uso externo, ele está submetido a algumas situações. Mas quando a gente coloca qualquer material na cavidade oral, ele vai estar submetido a alterações de temperatura. Eu tomo meu cafezinho de manhã e à tarde eu chupo um picolé, né? Ele vai estar submetido à mastigação, às forças da mastigação. Alguns pacientes mordem com uma força maior, outro com uma força menor. Tudo isso o profissional da saúde, ele avalia para escolher o melhor material. Então, a gente não usa sempre o mesmo material para todos os pacientes. Nós temos, como profissionais, uma possibilidade de vários materiais para escolher o melhor para aquela situação clínica, né? E quando você padroniza isso, um único tipo de resina clandestina para todo mundo, isso não está individualizado para a situação daquele paciente, né?
Para você que está nos ouvindo e talvez não tenha assistido esse vídeo, vou explicar rapidamente como funciona a prática. Primeiro, segundo os internautas ali, segundo as pessoas que estão no vídeo, ensinam a fazer esse material. Primeiro, essas bolinhas que são compradas são derretidas em água quente até que virem uma espécie de massa transparente. Depois, o material é moldado no formato do dente desejado, já dentro da boca. Por fim, a prótese provisória é retirada e mergulhada em água fria, para que a resina que estava em água quente possa endurecer e se encaixe novamente na gengiva. Ou seja, só aqui nessa descrição a gente já observa que não tem o mínimo de prática segura, não é nada esterilizado, ou seja, só ali já pode causar outros problemas na questão de contaminação.
Sim, então assim, além da biossegurança que nós somos, né, acostumados a seguir dentro de um consultório odontológico, você tem toda a experiência do profissional, especialista naquela área, para solucionar o seu problema. Qual que é a nossa grande preocupação como profissionais? Muitas vezes, de imediato, resolve o problema, né? Poxa, estava sem um dente, coloquei, ficou bacana para o meu ponto de vista, né? Muitas vezes, e solucionou. Mas em odontologia, o que nós nos preocupamos muito é com o efeito disso a curto, médio e longo prazo. Então, uma infecção gengival que pode surgir do uso inadequado, né, do posicionamento inadequado desse dente provisório feito de forma caseira, isso pode gerar problemas a longo prazo nesse paciente, né, que muitas vezes podem levar a situações muito graves, necessidade de hospitalização e problemas mais graves ainda. Então, é o barato que sai caro, porque eu resolvo um problema imediato com algo muito simples, mas o problema que isso vai me gerar vai ter um custo emocional e físico e financeiro muito maior para ser solucionado depois.
É justamente esse argumento que aparece em muitos desses vídeos, induzindo as pessoas a fazerem a prática, alegando que isso é mais barato do que procurar um profissional num consultório odontológico. Claro, as pessoas às vezes, dependendo do procedimento que precisa ser feito, são procedimentos que são custosos. E usando isso a favor do vídeo, acaba induzindo a pessoa a fazer acreditando que aquilo sai mais barato e vai solucionar o problema. E realmente isso pode ser uma catástrofe ali.
Com certeza.
E só piorando ainda mais, né?
Uhum. Sim, às vezes o paciente numa situação como essa tem a ausência de um único elemento dentário. Mas ele ocasiona, porque pelos vídeos o que a gente vê, que muitas vezes sugere-se, né, que ele prenda esse dente provisório nos dentes vizinhos. E esse paciente vai ter dificuldade de higienizar esses dentes que ainda estão bons. Então, esse procedimento feito de forma inadequada vai gerar problema nos dentes que ainda estão em boas condições. Quando esse problema surgir, porque ele vai progredir lentamente, quando esse profissional decidir procurar esse paciente decidir procurar um profissional da saúde, ele vai ter gerado problema em outros dentes que naquele momento não apresentavam nenhum problema. Então, às vezes, eu tinha uma perda de um único elemento e passo a ter perda de 3, 4 elementos ou coisas até mais graves e que vão onerar muito mais, né? Então a gente sugere que não, procure um profissional. Nós temos muitos profissionais no mercado que podem atender de forma respeitosa, de forma individualizada, acesso a universidades que realizam, né, esses atendimentos. A gente sugere que não faça isso em casa de maneira nenhuma.
E alguns vídeos ainda vão até além, falando da higienização do suposto falso dente, dizendo que basta colocar ali numa mistura de bicarbonato, que isso já estaria suficiente. Infelizmente, existe uma imensidão de vídeos que falam para as pessoas, basta você usar bicarbonato, que a sua boca já está saudável, seus dentes já estão limpos e saudáveis. E a gente sabe que o bicarbonato ele é um elemento muito agressivo no formato do dente, no material que consiste ali a formação dentária.
É, Marcelo, o que é muito importante a gente frisar é que nessa era, né, das redes sociais, todo mundo é professor de tudo, né? E quando nós nos tornamos profissionais, especialistas, nós passamos anos estudando sobre um específico assunto, para que o atendimento ao paciente, para que a gente fale como docente, muitas vezes dentro de uma universidade, seja seguro, né? Quando eu ensino uma técnica para um aluno, ele vai replicar aquela técnica na boca de muitas pessoas. Então, o peso do que a gente ensina é muito grande. Então, não é possível que uma pessoa que não tem nenhuma formação possa ter um conhecimento tão aprofundado para sugerir algo que a odontologia não usa de forma nenhuma, né? Então, existem receitas caseiras, por exemplo, com carvão, né? Para clareamento dos dentes, para combater infecções, né? Chazinhos. A gente não diz que, claro, né? Algumas coisas se prolongaram ao longo dos anos e popularmente tem, né? Uma crença de que tem um efeito. Mas hoje a gente tem um acesso à higienização de uma forma muito tranquila para a maioria da população, né? Comprar uma escova de dente, uma pasta, né? Para uma grande parte da população, isso é possível, né? Fazer as manutenções, as visitas frequentes ao dentista, ao menos uma vez por ano ou duas vezes ao ano, em alguns locais também ainda, né? É acessível. A gente sabe que tem uma população carente, que precisa, né, de um acesso melhor a isso, mas hoje a gente também já tem acesso a essa população, aos atendimentos odontológicos, né, nos postos de saúde, nas universidades, de forma gratuita. Então, o que a gente frisa muito é que não corram o risco de seguir orientações de pessoas que não são profissionais da área odontológica, né, porque o dano que isso vai causar a um dente, todo dente é um órgão. Você colaria um pedacinho do seu coração com um super bonder? Não, né? Você arrumaria lá um pedacinho do fígado com uma resina que você comprou por R$20? O seu dente também tem uma circulação sanguínea interna própria, uma inervação própria, né? Então, aquele dente, ele é um órgão. E você não faria isso em órgãos vitais, né? Por que fazer isso no seu dente? É a mesma questão.
Principalmente porque o sorriso, a saúde bucal, de modo geral, ela está muito ligada à autoestima da Sim. pessoa. E talvez nessa necessidade, nessa ânsia rápida de solucionar o problema, acaba muitas vezes dando espaço, dando oportunidade para essas situações totalmente desapropriadas para a saúde bucal, como é o caso desses vídeos. Por isso que o próprio profissional da odontologia já tem esse conhecimento de que o sorriso, a saúde bucal, está ligada à autoestima e ao emocional da pessoa.
Sim, isso interfere muito também, Marcelo, no mercado de trabalho, né? Muitas pessoas não conseguem condições de trabalho mais adequadas porque a apresentação pessoal está desfavorável, né? É claro que, como profissional da saúde, a nossa primeira visão é sempre para a questão de saúde. A estética, ela é um ganho quando eu devolvo também a função. Então, um paciente que tem ausência de um elemento dentário na região anterior aqui, né? Falta um dente aqui na frente. É claro que o foco dele é se livrar daquele problema e colocar aquele dente ausente. Mas ele vai ganhar função mastigatória, ele vai ganhar uma fonética melhor, né? Ele vai ter uma autoestima recuperada para conviver com as pessoas, e isso vai trazer vários benefícios. Então, a odontologia hoje, ela é muito consciente nesse sentido de que nós vamos preservar o máximo que for necessário, mas para devolver para esse paciente não só função e saúde, mas também o ganho estético. E é claro que existe um apelo grande, né? E uma possibilidade de divulgar várias técnicas nas redes sociais, mas ainda assim, um profissional, para se tornar especialista em odontologia em alguma área, ele leva pelo menos 2 anos, além dos 4, 5, 6 anos que ele estudou na graduação. Então, coloca aí pelo menos uns 8 anos estudando, né, para que ele possa exercer aquela especialidade. Então, é claro que uma solução caseira feita em 10, 15 minutos não se compara ao que um profissional estudou durante tanto tempo para poder executar com segurança, né?
Muito interessante o seu comentário de separar a estética da questão da saúde, porque o profissional da odontologia, de certa forma, eu tenho essa impressão que ele está realmente mais preocupado com a saúde bucal. Mas as pessoas, na maioria das vezes, elas estão mais preocupadas com o lado estético. Tanto é que alguns pacientes só procuram consultórios odontológicos quando ela se sente feia, digamos assim, Sim. com a questão do sorriso.
Isso é natural do ser humano, né? Todos nós gostamos de estar bem apresentáveis, de nos sentirmos seguros na comunicação. Isso é natural. E o profissional da saúde odontológica, ele também tem essa visão estética, né? Os materiais odontológicos, eles evoluíram de uma forma tão grande que hoje os materiais restauradores, as porcelanas, as resinas, elas são idênticas esteticamente a um dente natural. Então, hoje nós reabilitamos pacientes onde você olha e você não vê que ali existe um material artificial. Porque o material artificial hoje é muito parecido com o material de um dente natural. Mas a maneira de se colocar esse material é que precisa do conhecimento do profissional. Nós vimos várias reportagens também há alguns meses atrás sobre alguns profissionais da área da estética de unhas, enfim, também ensinando a fazer facetas, né? Coisas assim com materiais que não são para uso odontológico. Então, sim, existe essa necessidade. Nós, como profissionais, entendemos que é uma necessidade real e importante esse resgate da estética, da autoestima, mas a maneira como isso é executado é que precisa ser feito com segurança.
Por isso, da importância da odontologia acompanhar também o avanço da tecnologia, dos dispositivos que podem trazer mais praticidade, mais qualidade para o serviço dentro dos consultórios, porque tudo isso, no final das contas, vai estar a favor do profissional, mas também do paciente depois, quando o tratamento estiver concluído.
Sim, e um outro fator importante, Marcelo, é o medo, né? Muitas pessoas até gostariam de fazer um tratamento odontológico de qualidade, mas a odontologia no passado era uma odontologia mais invasiva, porque nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, muitas pessoas ficaram traumatizadas com o tratamento odontológico lá na sua infância, né, onde alguns procedimentos eram feitos de forma mais invasiva. Então, isso faz com que, muitas vezes, o paciente deixe de procurar o consultório por medo de sentir dor, né, de acontecer algo que ele não gostaria de passar por aquela experiência. Então, o alerta hoje é que os bons profissionais estão muito bem treinados, tem muita gente boa no mercado, treinados para atender esse paciente com segurança e com conforto. Né? Então, aquele medo que eu tinha no passado, hoje, estando na mão de um bom profissional, esse medo ele vai sendo curado aos poucos. Eu atendo mais o público adulto, 50, 60 anos mais. Né? Eu sou da área de reabilitação, reabilito pacientes que perderam todos os dentes, né, na cavidade oral. Pacientes que sofreram mutilações, né? Isso é praticamente uma mutilação. E a gente trata, muitas vezes, esse paciente nas primeiras consultas como se fosse o atendimento para uma criança. Eu nunca chego e já faço uma cirurgia e já vou fazendo procedimento. Não, primeiro a gente vai conhecendo, vai conversando, vai fazendo procedimentos menores para que aquele paciente perceba que a odontologia de hoje é diferente daquela odontologia que mutilou aquele paciente, né? Então nós evoluímos muito. Temos uma odontologia praticamente 100% digital em alguns momentos. Então a gente já tem computadores confeccionando dentes com muita precisão, né? E isso ajuda muito porque tira o erro humano e a gente consegue fazer o tratamento num tempo menor também.
Acho que isso explica um pouco a sensação de que as crianças de hoje têm menos medo de dentistas, sim, do que as crianças do passado.
Sim, e também, né, as ações de políticas públicas, né, que foram acontecendo ao longo dos anos, reforçando a importância da saúde oral. Né? Uma criança que chega a um estágio da vida cárie zero ou com cáries muito pontuais, muito pequenas, é uma criança que vai estar melhor nutrida. Né? A ausência dentária, ela gera muitos problemas na nutrição. Como que uma criança com dores nos dentes consegue se alimentar? Muitas vezes ela evita alguns alimentos porque aquilo vai doer. Né? E os idosos, a mesma coisa. Né? Hoje nós conseguimos reabilitar idosos para que eles voltem a ter uma boa nutrição e ganhem qualidade de vida com isso também. Então, a gente teve uma evolução muito grande, né? E isso traz benefícios, é claro, para o profissional, que pode prestar um serviço muito melhor do que no passado, né? E para o paciente, que consegue também encontrar um serviço mais especializado, mais confortável e mais assertivo. Né? Hoje a gente acerta mais do que no passado, porque a gente tem tecnologias para nos ajudar no diagnóstico também das doenças.
E dentro de casa, das famílias, os pais já precisam começar a inserir esse hábito nas crianças já desde cedo, claro, com acompanhamento médico se necessário for, sim, da questão da escovação, do hábito, já desde pequeno a criança já se acostumar com isso, para que ela própria já tenha consciência de que é importante também cuidar da saúde bucal.
Sim, e a gente sempre fala que a melhor forma de educar uma criança é dando exemplo, né? Então, em casa eu tenho dois filhos pequenos, um de 1 ano e 10 meses e um de 3 anos e 10 meses. Então, na hora de escovar o dente, eles estão juntos, né? Para ver como a mamãe escova, como o papai escova, eles escovam. Depois eu vou lá e faço aquela escovação mais correta. Mas deixo eles terem contato com a escova, com o fio dental, com a pasta, na quantidade correta, né? Procurando a instrução de um profissional, esses pais conseguem conduzir as crianças numa infância cárie zero. isso é um ganho muito grande para a saúde dessa criança.
É,
né?
Justamente isso que eu ia falar, porque quando nós temos determinados hábitos e comportamentos preventivos, a gente consegue evitar muitos problemas piores lá na frente.
Sim, é muito melhor. Eu, como profissional, embora eu trabalhe com reabilitação, eu adoro quando chega um paciente no meu consultório que seja uma profilaxia, uma manutenção e uma conversa a respeito de saúde oral. Né? Não é porque o dentista coloca implantes e prótese que ele quer viver só disso. Na verdade, o nosso sonho é que tenha uma população com saúde oral. E quando o paciente tem uma saúde oral preservada, ele também entende a importância do acompanhamento ao dentista. Né? Então, é só uma mudança de mentalidade. Tá? E isso é muito importante, porque isso preserva a saúde ao longo dos anos, com que aquela pessoa vai crescendo, vai praticando esporte, se envolvendo com outras atividades e mantendo a sua saúde oral, né, de maneira adequada. Isso é um ganho muito grande para nós como profissionais.
Para finalizarmos, doutora Juliana, vamos falar um pouquinho do atendimento da clínica odontológica da Univel. Quais são as especialidades e o horário, sim, de atendimento? Já começou o atendimento esse ano ou ainda não?
As aulas retornam agora, né? Eles ainda estão em recesso, em férias, mas nós já começamos atividades nas pós-graduações. Então, a Univel, ela apresenta o curso de odontologia no matutino, né, onde terão as clínicas para atendimento dos pacientes no período da manhã, e ela apresenta o curso noturno. Então, aqueles pacientes que trabalham o dia todo, que muitas vezes não conseguem encontrar um profissional para o atendimento noturno, né, nos consultórios particulares, pode vir até a clínica da Univel, e ele vai passar por um processo de avaliação, de triagem, e vai ser atendido. Os atendimentos aqui, praticamente todas as especialidades, custo zero, a não ser quando envolva alguma prótese dentária, tem um custo reduzido, né? Mas é uma oportunidade muito bacana. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade para esclarecer para as pessoas que eles pensam assim, mas vou lá na universidade, um aluno que não é dentista vai me atender, né? O que vai acontecer? Mas todo o atendimento dentro da universidade, ele é supervisionado por um docente ou mais de um docente. Então, aquele aluno, embora ele esteja em aprendizado, ele, na verdade, vai ser supervisionado por um docente que tem muita experiência clínica de muitos anos. Então, todo o processo é controlado. Ele não passa para a próxima etapa de atendimento sem o professor dar ok e falar pode ir para a próxima, né, e dando o suporte para o aluno. E nós temos um atendimento mais avançado ainda dentro da Univel, que são as especializações. São dentistas já formados que estão se especializando em áreas. Então, hoje nós temos especialização em harmonização orofacial, em dentística, que é a parte da estética dentária, né? Nós temos a prótese dentária e a implantodontia. Então, todos esses procedimentos já são realizados desde o ano passado, né? Por especialistas que estão estudando aqui na Univel, também com a nossa supervisão e o nosso controle. E esses atendimentos são feitos, todos esses agendamentos na própria triagem, né? Na recepção da clínica odontológica. E todos são muito bem-vindos aqui. A gente gosta muito de receber as pessoas para que conheçam o nosso trabalho, né? E sejam atendidos com qualidade.
E na prática não tem nenhuma diferença de um consultório odontológico.
Na verdade, o controle é até maior, né, Marcelo? Porque dentro de uma universidade, nós estamos sendo avaliados por várias instituições. Então, nós temos visitas da vigilância, nós temos o MEC. Então, para uma universidade abrir um atendimento clínico à população, ela tem um controle muito grande de todo o processo de esterilização, da qualidade do material, qualidade do aluno, do docente. Então, não precisam ter medo de vir a uma universidade para serem atendidos, porque é um atendimento de alta qualidade com um custo zero, na maioria dos casos, ou um custo muito reduzido comparado a uma clínica particular.
Muito bem, essa foi a nossa conversa com a doutora Juliana Delben, especialista, mestre, doutora e pós-doutora em prótese dentária, falando dos riscos dos dentes provisórios de resina feitos em casa e também outros assuntos relacionados à saúde bucal. Doutora Juliana, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Nós que agradecemos.